muito importante a gente ressaltar, o Tiago falou na semana passada, a respeito da escolha dos discípulos de Jesus, como que era realizado esse processo. E no livro de Marcos nós podemos abordar vários temas: Jesus como Deus, né? Jesus se revelando aqui com a autoridade que ele tinha, né? Nós vemos João Batista também iniciando o seu ministério. E o livro de Marcos, alguns historiadores, eles dizem assim, que o livro de Marcos parece ser talvez uma sugestão de uma cópia de Atos, porque eles falam que Marcos era o intérprete de Pedro, né? Que você vê alguns textos em Marcos, você se localiza também os mesmos textos em Atos, mas Marcos é um evangelho muito peculiar, no qual nós vemos como ele observa a respeito de Jesus, né, das suas falas, de algum comportamento dele. Então nesse primeiro verso, no verso 21, olha que interessante: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Cafarnaum ficava próximo de Betsaida, né, de algumas outras cidades também. Era uma cidade também que tinha muitos pescadores. E Jesus, você sabe que grande parte do ministério dele, ele foi percorrendo, proclamando o evangelho, pregando o evangelho, falando para as pessoas. E algo que Jesus tinha em prática na sua vida era participar das reuniões na sinagoga. Jesus entrava na sinagoga, e quem era responsável pela sinagoga? Dentro de uma sinagoga, normalmente, era o escriba que era responsável, era um homem talvez com um entendimento maior, um homem mais estudado, dotado de talentos, né, e de direções, que ele trazia o quê? A interpretação da lei. Né, esses homens, esses judeus, esses homens, eles traziam a interpretação de qual nós chamamos da Torá, né, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses homens traziam essa interpretação, e é muito interessante quando você começa a observar, os escribas, eles decoravam o livro da lei. Muitas vezes, os livros da lei, né, os pergaminhos, lá, os documentos, eles eram desgastados de tanta leitura que eles faziam, com tanta insistência e constantemente pregando o evangelho. E Jesus entra dentro de uma sinagoga no sábado. Sábado, comumente para esses homens, era um dia de descanso, no qual eles paravam para se repousar, né, paravam das suas atividades laborais, mas eles não deixavam de buscar a Deus na sinagoga. A sinagoga acontecia normalmente o culto diariamente, nós vemos todos os dias normalmente acontecendo as reuniões deles, e para se formar uma sinagoga tinha que ser uma média de 10 pessoas. Quando se instituiu uma sinagoga, tinha que ter no mínimo 10 pessoas. E por que a sinagoga foi instituída? Hoje nós podemos comparar ela com os nossos grupos pequenos, talvez uma cela, uma reunião, um culto no lar que acontece, né, que tem uma pessoa responsável, no qual ela traz a direção, né, a proclamação da palavra. A sinagoga, ela aconteceu a sinagoga porque na época que o templo foi destruído, aqueles homens não tinham lugar para eles se encontrarem, não tinham lugar para eles fazerem os seus cultos, né? Eles começaram a se encontrar dentro das sinagogas, eles começaram a ouvir a palavra de Deus, a proclamar o evangelho dentro das sinagogas. Então em várias regiões que Jesus percorria, você vê ele entrando e você vê ele saindo também de uma sinagoga para falar a palavra de Deus. Mas é muito interessante, porque aqueles homens, o que aconteceu com ele pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Os escribas, em certo ponto, eles se tornaram uns religiosos, porque talvez eles iam na sinagoga todos os dias, e eles já tinham se decorado, não somente as pessoas que proclamavam a palavra, que eram os escribas, mas também as pessoas que frequentavam aquele culto, os irmãos que eram os membros daquela sinagoga. Eles sabiam de cor. Para se tornar um talmidinho, que é um discípulo, ele tinha que decorar a Torá. Esses homens já sabiam de tudo. Isso é muito interessante a gente pontuar, porque talvez eu e você, aplicando para nós, nós decoramos alguns textos bíblicos, e normalmente os textos que nós decoramos, a palavra na qual nós decoramos, ela fica muito automática na nossa mente. Nós não observamos as entrelinhas, a aplicação, se aquilo serve para mim agora. Nós corremos o risco de entrar, talvez, sendo religiosos como esses homens. Eu já sei o Salmo 1 de cor, eu sei o Salmo 91, ele fica aberto na minha casa, e conta a prática dessa palavra. A sinagoga, ela não foi criada, ela não foi instituída para ser somente um momento de teoria. Era um momento de ensino muito forte. Se você observar no ministério de Jesus, Jesus, ele não opera tantos milagres, mas ele dá uma ênfase para o ensino da palavra de Deus. O que liberta as pessoas é o conhecimento da verdade. Normalmente alguns milagres são operados em vida de pessoas que não eram discípulos de Jesus. Eram talvez os seguidores de Jesus, pessoas que estavam próximo, se beneficiavam daquilo e iam embora. O discípulo de Jesus, ele não fica focado somente nos sinais e nas maravilhas. Esse texto, ele mostra algo prático de Jesus libertando o homem do espírito imundo. Mas muitas vezes Jesus entrava na sinagoga, ele começava a explicar o evangelho e aquelas pessoas ficavam admiradas como esses homens ficaram, porque era algo prático, era algo real. Ele não estava falando de uma teoria, ele não estava falando somente de um ensino, ele estava falando de algo prático. O próprio livro de Marcos é algo que nos traz para ser algo prático, para nós praticarmos, para nós exercermos. Não é uma teoria no qual nós vamos ler aqui e a nossa segunda-feira continua a mesma coisa. A palavra de Deus, ela tem que trazer um impacto no meu e no seu coração, para que quando nós lermos aqui, talvez ali na porta nós já aplicamos ela. Uma pessoa pisa no seu pé, você perdoa ela. Uma pessoa fala mal de você, você conversa com ela e perdoa ela. A palavra de Deus precisa ser prática no meu e no seu coração. Essa é a realidade do ensino de Jesus. Jesus era prático. Ele falava, ele executava, sinais aconteciam, maravilhas aconteciam, e muitas vezes as maiores transformações que nós vemos no evangelho é de forma interna, não é de forma externa. Os evangelhos não é só milagres. Jesus operou muitos milagres, mas ele estava interessado nos ensinos, né, na prática da palavra, na proclamação do evangelho, no falar, no executar. Vamos ler o verso 22 para a gente ver o que fala. Olha para você ver que interessante. Diz assim, ó: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A doutrina de Jesus era uma realidade que, quando ele abria a boca, os escribas, os seguidores da sinagoga, todas as pessoas que ouviam, eles se maravilhavam. Mas por que isso? O pessoal da sinagoga, chegou um tempo que eles começaram a citar os filósofos, começaram a trazer ensinamentos também externos a aderirem à palavra de Deus, e aquilo não estava trazendo efeito de transformação. Talvez eles citavam, se fosse falar no dia de hoje, você falasse assim: ah, porque Aristóteles diz isso, porque Einstein diz isso, porque fulano diz isso. Tem conhecimento, tem sabedoria nisso? Tem também. Mas o evangelho é muito mais poderoso do que isso. Jesus não chegou com uma novidade, para eles parecia novidade, mas Jesus chegou com o verbo vivo, com a palavra de Deus. Jesus chegou com uma realidade que era a Bíblia pura. Ele não citava talvez outros homens, ele citava do Pai, ele citava do que ele vivia, ele citava da sua rotina, ele citava a palavra. Jesus não citava assim: não, na enciclopédia tal está escrito isso. Jesus não falava isso, ele falava: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele falou isso para o diabo. Jesus citava a palavra, ele era o verbo, e o verbo se fez carne, ele habitou entre eles, e habita entre nós, amém? Jesus, ele não trazia nenhum acréscimo para o seu ensino, por isso que as pessoas se maravilhavam. Nós corremos um risco muito grande de querer acrescentar coisas no evangelho. No evangelho nada deve ser acrescentado, não existe revelação maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria revelação, é a palavra de Deus. Meu irmão, não tem uma revelação que eu não saiba, que o Mateus, o Gabriel, o Tiago, ou qualquer pessoa que está sentada aí no banco não saiba. Não existe nada novo, existe algo que nós não tínhamos observado, que é o que aconteceu com esses homens. Eles não tinham observado o ensinamento de forma correta, eles observaram o ensinamento, talvez no livro de Isaías, que eles abriam muito, de forma monótona, de forma repetitiva. Ah, vamos ler aqui hoje, tem que ler isso mesmo, né? Eu tenho que ir para o culto domingo, que tem que ir mais um ponto da série da mensagem. Não é isso. Jesus ia com expectativa, porque ele sabia do que ele estava falando. Ele vivia o que ele estava falando. Não era uma teoria. Não era um livro que ficava guardado, irmão. Ele era a prática do evangelho. Então esses homens, eles se admiravam. Eles ficavam talvez transtornados com o ensinamento de Jesus. Isso acontece com a gente nos dias de hoje também. Talvez você não observou, não conhece, e você vai num GC talvez, e a pessoa lê a palavra de uma forma exposta, de uma forma real, verídica, você fala: mas eu não sabia que estava querendo comunicar isso. Mas é a realidade do evangelho. Nós não entendemos às vezes o que os textos querem nos comunicar. Isso pode acontecer com a própria leitura da Bíblia, com a própria leitura da palavra de Deus. Eu posso correr o risco, eu e você, nós podemos correr o risco de pegar um texto, né, e criar um pretexto para nos beneficiar. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus falando contra mim e contra você. É a boa notícia de Deus nos libertando. É a boa notícia de Deus nos transformando, nos confrontando, nos exortando, nos trazendo vida. Isso é o Evangelho. É isso que Jesus falava. É isso que Jesus proclamava nas sinagogas. Ele não falava de nenhum outro homem, a não ser do próprio Pai. Ele citava o Pai. Ele citava o Espírito Santo. É, mas vai vir alguém que vai falar com vocês, que vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. É isso que o Espírito Santo falava. É isso que Jesus falava. Ele não acrescentava nada no Evangelho. Não se acrescenta nada no Evangelho. Esse texto ele fala a respeito da autoridade de Jesus. Não é a respeito da autoridade do nome de Jesus. Existe diferença. No livro de Atos nós vamos ver que os filhos de Serva, eles tentaram a autoridade do nome de Jesus, mas eles foram espancados pelo demônio. Os demônios colocaram eles para correr. Não é a respeito do nome, é a respeito de você estar em Jesus. Só pode usar a autoridade do nome de Jesus quem está em Jesus, quem está inserido nele, quem sabe quem ele é. Essa pessoa pode usar, porque é como algo que é outorgado. O que é ser outorgado? É uma procuração que eu dou direito para o Mateus usar o meu nome. Eu falo: Mateus, vai lá na Receita Federal, por favor, e pede, faz essa petição para mim. Eu estou aqui te outorgando o direito de usar o meu nome e o meu CPF. O Mateus pega e vai lá. Da mesma forma somos nós cristãos. Nós somos outorgados a usar o nome de Cristo. Não é porque nós temos uma procuração de papel. É porque o sangue dele está sobre mim, está sobre você. É por isso que nós podemos usar o nome de Deus. Não tem nada a ver com papel, com documento, com uma rosa que você leva para a sua casa, com um copo d'água que você põe em cima da geladeira. Tem tudo a ver com o que ele fez pela gente. Porque ele morreu por mim, morreu por você. Vamos continuar. Verso 23. Verso de 23 diz assim, ó: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Olha para você ver que interessante. As reuniões da sinagoga eram talvez como as nossas hoje, era uma reunião pública. Qualquer pessoa poderia entrar, ouvir a exposição da Torá, do Evangelho e participar. Eles estavam na sinagoga e Jesus estava proclamando o Evangelho, e vai lá e entra um homem dentro da sinagoga. Entra um homem no qual a Bíblia não relata o nome, não coloca a sua origem, nem a sua descendência, nem o porquê que aquele homem estava na sinagoga. Uma coisa que nós devemos aprender: não foi nenhum membro da sinagoga que ficou possesso pelo espírito imundo. E o que é que nós aprendemos com isso? Vendo os relatos bíblicos, meus irmãos, é impossível. Nós não vemos a realidade que um filho de Deus, um nascido de novo, pode ser possuído pelo demônio. Se a pessoa tem uma manifestação maligna, isso não é uma realidade, não é uma brincadeira e não é uma mentira, isso acontece. Nós temos que averiguar a respeito do nascimento dessa pessoa, porque nós não vemos nos relatos bíblicos as pessoas se manifestando, sendo possessas pelos espíritos malignos e sendo manifestadas pelo diabo. Nós não podemos, nós não enxergamos isso. E uma coisa que nós precisamos observar e aprender é que existem algumas diferenças também. Jesus expulsou o espírito imundo desse homem, mas muitas vezes nos nossos dias hoje nós confundimos, né, reações psicóticas, psicológicas com manifestação de demônio. São coisas totalmente diferentes, que talvez a sua reação possa ser parecida. Alguns efeitos são parecidos, algumas reações, né, elas são parecidas. Nós vemos talvez pessoas tendo uma convulsão. Eu não sei se você já presenciou isso. Uma vez eu fiz um atendimento emergencial de um jovem em convulsão. Ele parecia que estava possesso de demônio. A sua boca começou a espumar. E a orientação dos primeiros socorros é você colocar de lado, segurar a cabeça e o corpo para não debater, que vai passar. Provavelmente essa pessoa esqueceu de tomar o seu medicamento controlado e ela vai ter uma manifestação dessa. Então ela misturou com o álcool, com a bebida, ou tomou duas substâncias que trouxe uma reação para essa pessoa. É muito diferente um surto psicótico de uma manifestação de demônios. Nós temos que pedir a Deus discernimento para nós entendermos isso, porque o efeito psicótico é tratado no psicólogo, né? Talvez a pessoa é psiquiatra, talvez a pessoa ela precise de ser amarrada, ela precise de ser dopada no momento na veia. Isso é tratado, meu irmão, com medicina, com SAMU. Você vai ligar para o SAMU, vai lá e vai atender a pessoa e vai socorrer ela. Vai socorrer ela. Nós precisamos de discernimento para isso. Agora, uma pessoa endemoniada, ela precisa ser tratada com a autoridade de Jesus. Não é autoridade somente no nome de Jesus. É a autoridade que Jesus te dá. Quando você ora e põe as mãos ou repreende um espírito maligno sobre uma pessoa, não é você. A pessoa não respeita o André, a pessoa respeita a autoridade que o André tem. É igual um policial. Quando você se vê um policial na rua, você não respeita, né? Vamos supor que o Marcos é um policial. Você não respeita o Márcio é um policial, desculpa. Você não respeita o Márcio em si só. Lógico que você respeita, mas você respeita a autoridade que o Estado deu para ele para representar o Estado. Ele representa a lei. Da mesma forma somos nós. Quando nós estamos diante de uma situação, né, de uma pessoa endemoniada, nós representamos Jesus. E com Jesus o demônio não tem vez. Nós não vemos Jesus pegar o microfone e entrevistar aquele demônio, perguntar talvez qual é o nome dele. Jesus não dá voz para o demônio na sinagoga. Jesus manda aquele demônio embora. Jesus não pergunta de onde aquele demônio veio, porque ele sabia. Jesus repreende aquele espírito maligno. O demônio não tem voz no culto a Deus. Não tem essa de ficar entrevistando o diabo, irmão. Nós já sabemos o que a palavra de Deus diz: que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. O diabo não tem voz. O diabo não tem oportunidade. Ele não tem que ter oportunidade no culto a Deus. O culto é de Deus. E se ele manifestar, que ele vai embora rápido. Nós aprendemos isso nesse texto. A autoridade de Jesus, ele não para igual as pessoas pegam e fica entrevistando. E quando você vai pesquisar, existem pessoas que são pagas para isso. Isso não é algo de se brincar, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Não é brincadeira. Ninguém aqui na pedreira vai pagar ninguém para se manifestar. Se a pessoa se manifestar é porque ela não é um nascido de novo e ela precisa de uma libertação que só Deus pode dar. Não é o pastor, não é o pregador, é só Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que morreu na cruz. Nós precisamos compreender isso, que isso esteja muito claro no nosso coração e na nossa mente, para que quando nós, como os filhos de Deus, tivermos talvez uma manifestação dessa, nós sabemos discernir: Deus, isso é o diabo ou essa pessoa tem problemas psicológicos? Ela está tendo uma convulsão. Sabia que pessoas que se forem picadas por abelha, eles têm convulsão? Existe algo que chama choque anafilático, que a pessoa começa, a garganta dela começa a fechar, ela começa a ficar desesperada, né? A boca começa a espumar. Eu não sou médico não, irmãos, mas eu tenho um pouco de conhecimento por causa da área de segurança e de primeiros socorros. Nós precisamos de ter discernimento disso, porque se uma pessoa tiver com choque anafilático, Deus pode operar? Pode. Mas ela precisa de uma intervenção medicamentosa, para que as vias dela aéreas sejam liberadas, para que ela possa respirar e não precisa de furar, né, seu pescoço para fazer uma traqueostomia, que chama? Furar aqui para a pessoa respirar. Nós precisamos ter discernimento, porque uma pessoa pode morrer. Nós achamos que é demônio e talvez é um problema psicológico. Ou alguma coisa que aconteceu no organismo daquela pessoa, que ela teve um mau comportamento, né? Aconteceu algo na vida dela. Existem exames que fazem isso. Existe exame eletroencefalograma, né? Ele detecta isso na vida de algumas pessoas. E tem tratamento. Nem tudo é demônio. Às vezes pode ser doença, mas esse homem, ele estava endemoniado. Ele entrou desavisado dentro da sinagoga. Eu não sei por quais motivos aquele homem entrou, mas eu aprendo nesse texto que a entrada daquele homem na sinagoga foi para Deus, para Jesus, na verdade, dar uma aula prática de poder para aqueles homens que estavam lá. Aquilo foi, eu creio que aquilo foi proposital, porque Deus não deixaria, Jesus não deixaria acontecer aquilo à toa. Aquilo foi proposital para mostrar que o Evangelho também é poder de Deus. Não é só uma teoria, irmão, o Evangelho também se manifesta em poder. Não somente em expulsar demônio. Você prefere que uma pessoa que seja expulse um demônio dela ou que ela seja salva? Porque talvez a salvação, nós não vemos coisas externas se manifestando inicialmente. Mas é muito mais importante, por isso que Jesus, ele expõe o Evangelho pensando o quê? No coração daquelas pessoas. Ele estava interessado em salvar, em transformar a vida do indivíduo. Não é trazer uma libertação simultânea. Porque aquele homem foi embora. O que aconteceu com aquele homem? O que é mais importante para você? O que tem que ser mais importante para nós? Eu prefiro ser transformado pela palavra de Deus, porque eu não vou manifestar o demônio, porque na Bíblia não me relata sobre isso, que o salvo, o nascido de novo, o homem cheio do Espírito Santo, ele manifesta os frutos do Espírito, ele não manifesta as obras da carne. Amém? Vamos dar continuidade, versículo 24, esse homem diz assim ó, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Esse homem, o único momento que ele tem voz, né? O único momento que esse espírito imundo que estava possado desse homem tem voz, esse espírito imundo não diz a respeito de sujeira, né? Desse homem está com caraca, desse homem está sujo. Se diz a respeito da imundícia dos demônios. Ele estava imundo pelos demônios. Essa era a realidade dele. Ele perguntou, o que temos contigo, Jesus? Ele já estava desesperado. Tipo assim, Jesus, o que você está querendo comigo? Esse homem começa a proclamar e fala assim, eu sei que você é o Jesus Nazareno. Meu irmão, as potestades, os demônios conhecem a Deus. Eles sabem da realidade da obra da cruz. Eles sabem a realidade de Jesus. Ele já fica desesperado. Talvez ele tentou correr, não sei. Talvez ele teve alguma manifestação ali, mas ele ficou desesperado. O que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Porque ele sabia de onde Jesus veio. Ele estava falando, como Mateus falou aqui, né, de onde Jesus saiu, que o nome chamavam ele de Jesus de Nazaré. Jesus tinha esse nome também, eles chamavam ele assim. Esse homem ficou, falou, Jesus, o que eu tenho com você, Jesus de Nazaré? E olha o que ele diz depois. Vieste para nos perdermos? Tipo assim, vieste para nos atormentar? Eu sei que quando só basta uma palavra sua, o bicho vai pegar. Nós vamos ser expulsos desse corpo. O que, que você veio fazer com a gente? E olha a declaração de Satanás, através desse homem. Né? Bem sei que és o Santo de Deus. Meu irmão, Satanás, o diabo, reconhece a autoridade e a santidade de Deus. Ai de nós, o diabo conhece o atributo de Deus que é ser santo. Ele sabia, fala assim, eu sei que você é santo, basta uma palavra sua e tudo aqui vai se acabar. Talvez o show que eu ia dar vai se acabar. E por isso que a importância da gente estar em Jesus. Nós não estamos na força do nosso braço, nós estamos na força do Santo de Deus. Do homem que não teve pecado, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meu irmão, Jesus é santo, assim como o Pai é santo, o Filho é santo, o Filho é a imagem do Pai, e nós precisamos ser a imagem de Jesus. O diabo reconheceu, você é o Santo de Deus. O que você está fazendo aqui? O que você quer de nós? Jesus começa a dar uma aula prática para aqueles homens que estavam na sinagoga. Eu imagino talvez os olhos dos escribas, dos membros daquele lugar, falando, agora o bicho vai pegar. E quem é esse cara que está aqui? Na hora que eles falaram para eles, já começaram talvez a pensar, cara, deu ruim para esse demônio, que agora eles vão ver o que vai acontecer. Porque a autoridade de Jesus, irmão, nada, ninguém pode ir contra a autoridade de Jesus. Vamos continuar, verso 25, diz assim ó, mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-te e sai desse homem. Olha para você ver que interessante, Jesus não entrevistou Satanás, Jesus não deu um microfone para Satanás ter voz, ele falou, mas Jesus não quis saber de onde, de qual origem que ele era, porque ele sabia. Jesus falou, cala-te e sai desse homem. Jesus orou uma vez, meus irmãos. Essa autoridade que Jesus tem, e nós podemos usufruir dessa autoridade. Jesus ora apenas uma vez, cala-te e sai desse homem. O diabo não deu show, o diabo não estrampulou, não tentou correr, não andou nas paredes. Ele obedeceu à voz de Jesus. Ele obedeceu à voz de Jesus. Essa é a proposta de Jesus, do nome e do poder de Jesus, para mim e para você. Quando eu e você, sendo outorgado por Deus, se nós estivermos numa situação igual ou parecida a essa, basta uma palavra no nome de Jesus, que o diabo e os demônios precisam obedecer. Precisam, mas não é por causa da gente, não é por causa do nosso talento, não é porque você jejuou 30 dias, né? Não é porque você jejuou 24 horas, isso é importante, sim, mas a autoridade está no nome de Jesus, e a gente precisa estar inserido em Jesus, nós precisamos estar nele, nós precisamos andar com ele, levantar com ele, não é só no domingo, talvez como na sinagoga, nós precisamos de Jesus todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, nos feriados, meu irmão, no carnaval, nós precisamos estar cheios de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu quero compartilhar com você um pouco dos filhos de Serva, o que esses caras fizeram. Livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Todo mundo achou? Amém? Olha para você ver que interessante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Era comum os homens de Deus congregarem, frequentarem a sinagoga. Vamos dar continuidade. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo o que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: "Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega", os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha para você ver que interessante. Paulo estava pregando lá na sinagoga, e ele foi para a escola de Tirano, e ele discordava de algumas coisas que eram ensinadas naquele lugar. E Deus usava muito Paulo para milagres, né, para curas, para as maravilhas, que até os objetos, os lenços dele, os paletós dele, se passavam pelas pessoas, e as pessoas eram curadas. Nós vemos isso no relato bíblico. Não é vendê-lo em si, irmão, é poder mesmo. É poder. Paulo não comercializava a fé dele. Paulo praticava a fé dele. E nós vemos aqui uns homens lá, exorcistas, né, homens que praticavam o exorcismo naquela cidade, começaram a tentar fazer o que Paulo fazia no nome de Jesus, usando também o nome de Paulo, no qual não era outorgado para aqueles homens, para expulsar os demônios. E olha o que aconteceu no texto: os demônios, as pessoas que estavam possuídas pelo demônio, pegou o pessoal e deu neles um couro, deixaram os caras, os 7 filhos de Serva, sumo sacerdote, pelados, deixaram eles pelados, porque sabiam que eles não eram ligados a Jesus. Os caras já chegaram assim: "Não, o Deus de Paulo, no qual nós conhecemos, aqui Jesus, nós queremos te expulsar em nome de Jesus." Eles falaram: "Eu sei quem é esse Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas quem são vocês?" Né? Desceram o couro nos caras. Nós aprendemos isso, não é possível você usar o nome de Jesus sem estar em Jesus. Você precisa estar em Cristo para ter autoridade do nome de Cristo. Não é só clamar o sangue de Jesus. Se você for filho de Deus, se você está nele, se você for nascido de novo, eu creio que Deus vai te proteger. Mas se você não é, você precisa se arrepender, porque hoje virou modinha, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. As pessoas falam muito isso, lá no meu trabalho fala isso, na faculdade fala isso, dentro do móvel fala isso, mas as coisas não acontecem, porque as pessoas não estão em Cristo, elas não estão em Cristo. E talvez pode acontecer igual aconteceu com esses homens. Uma vez me fizeram uma ligação, meu irmão, para mim e para um amigo meu, falaram: André, tem um cara aqui que está quebrando a casa toda, vem aqui vocês dois. Aí até brincava com ele, falei assim: velho, você não me chama para comer, mas para expulsar demônio você me chama, né? Aí a gente foi lá, chegamos lá meio com medo, falei: cara, o cara está quebrando o quarto, a porta trancada. E a gente começou a orar, clamando naquele lugar. A gente chegou lá e conversamos com o cara, oramos pelo cara, mas na verdade aquele cara estava tendo um surto, ele não estava endemoniado. Depois nós tiramos, porque nós ouvimos que era demônio, mas depois nós vemos e chegarmos e conversar, era um surto que ele estava tendo, não sei por qual motivo, mas ele estava tendo um surto. E a gente falou: leva ele para o médico, vai levar ele para o Sersan, né? Vai levar ele no psiquiatra, diz que ele precisa, nós vamos orar, nós vamos clamar pela vida dele, mas ele precisa de médico. Nós temos que ter esse discernimento, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento da diferença disso, porque senão nós vamos cair em ciladas. Porque um demônio não agride um filho de Deus, um surtado agride. Um demônio não agride um filho de Deus com autoridade no nome de Jesus. Ele vai se prostrar diante do nome de Jesus e vai sair. Agora, uma pessoa com surto, ele vai nos agredir. Vai nos agredir. A pessoa está transtornada, né? A pessoa está com problemas mentais, né? Está com uma situação que precisa de medicina. Às vezes, as pessoas chegam até a amarrar essas pessoas, dependendo do grau que ela está. Nós precisamos compreender isso, isso é muito importante, porque senão nós vamos gastar energia em pessoas surtadas, vamos desperdiçar, né? Não vamos gastar energia talvez em pessoas que precisam ser libertas. Isso não são os filhos de Deus. Se um dia você, alguma pessoa que se considera crente, ficou endemoniado, avalie você, sonde o seu coração, peça a Deus para te ajudar, porque na Bíblia nós não temos isso. Nós temos um surto na Bíblia, no livro de Daniel, que é o rei Nabucodonosor, que ele teve um surto, que ele comeu capim. Onde você já viu um rei comer capim? Ele surtou. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos. O diabo domina a pessoa de tal forma que ela pode fazer isso, sim, mas ele teve um surto. Quem me passou essa informação foi um psiquiatra. Eu perguntei a ele, ele falou: cara, isso aqui foi um surto. Falei: obrigado pela informação. Nós precisamos compreender isso, são coisas totalmente diferentes, extremas, e são muito perigosas para mim e para você, tá bom? Mas nós clamamos para que o poder de Deus te cubra em todas as situações, amém? Seja um surto, seja um demônio, se você é um filho de Deus, Ele vai nos guardar em nome de Jesus. Vamos continuar, vamos voltar lá para o livro de Marcos, versículo 26, né? 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. O espírito imundo, depois de ouvir a voz de Jesus, ele não teve outra reação a não ser obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus falou. E se Deus falou, meu irmão, sai em nome de Jesus, eu te ordeno. Nós podemos ter essa autoridade também, nós podemos usufruir disso. Você não precisa ligar para o pastor. Já viu pessoas que ligam para o pastor para expulsar demônio por telefone? É crente frouxo, porque o nascido de novo, ele compreende a justificação na vida dele, expulsa em nome de Jesus. Não há diferença de autoridade, de ser outorgado um poder para a minha vida e para o membro que está sentado na cadeira, porque nós estamos usando um único nome, que é o nome de Jesus. Nós estamos usando a autoridade que Jesus deu, não é passar autoridade. Você me autoriza? Não existe isso, irmão. Jesus nos deu essa autoridade, Ele praticou essa autoridade. Se alguém ficar endemoniado perto de você e você for nascido de novo, expulsa em nome de Jesus.
expulsa, você tem, e eu, nós temos essa autoridade. O Evangelho não é somente uma teoria, o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. Nós precisamos crer nisso. Talvez você vai precisar um dia de orar dentro do metrô, dentro do ônibus, ou lá no seu trabalho. Peça a Deus discernimento. Deus, traz discernimento no meu coração. É um surto ou é demônio? É surto ou é demônio? Essa semana eu vi uma reportagem na Itália. Eles vão dar um curso agora de 40 horas para os professores expulsar demônio, exorcizar as pessoas. Digita aí no Google, curso para expulsar demônio na Itália. Esses caras estão brincando, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não existe curso, irmão. Você é salvo, você é filho de Deus, e você usa a autoridade de Deus. Não existe curso para expulsar demônio. Não existe isso. Essas pessoas estão achando que eles vão resolver essa situação, e talvez eles estão tão equivocados, talvez possam ser surtos psicológicos, e talvez pode ter demônio também, tudo misturado. E se esses professores não forem filho de Deus, vai dar treta. Talvez, imagina, eu fiz um curso de 40 horas, coloca lá no seu currículo. Não existe isso. Jesus não propôs isso para a gente. Qual Jesus, o que, que Jesus propôs para a gente? Toda autoridade na terra é me dada. Vai lá, prega o Evangelho, expulsa demônio, batiza. Essa é a proposta de Jesus. Não é um cursinho de 40 horas de extensão. Não é uma orientação de um profissional exorcista. Não é isso. É poder de Deus. Você não precisa de curso. Você precisa de ter temor no seu coração e entender a autoridade que Deus te deu para expulsar demônio. Porque se você falar, meu irmão, diante da autoridade de Jesus, vai acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu comigo, com várias pessoas aqui. Na quarta-feira, uma moça estava aqui e o Mateus orou por ela sozinho. E essa moça foi tocada por Deus, por causa da autoridade de Deus. Não é por causa do Mateus, não é por causa de mim, é por causa de Jesus, amém? Quando o demônio olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Essa é uma realidade, essa é uma realidade na nossa vida. Vamos continuar, versículo 27, desculpa. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Meu irmão, isso aqui é muito preocupante. Talvez nessa sinagoga nunca aconteceu uma manifestação de demônio, porque aqueles caras viram uma aura prática de Jesus. Eles ficaram tão atemorizados que eles falaram: será que é um novo ensino? Será que é uma nova doutrina? Não, irmãos, era o que eles liam talvez todos os dias, mas eles não criam e não praticavam. Aquilo virou apenas talvez um momento deles chegarem: deixa eu bater o ponto aqui na sinagoga, aqui na biometria, vou ficar lá 2 horas, vou levantar, cantar, sentar, orar e vou embora para minha casa, vou ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, não é normal. Um culto onde a exposição bíblica, onde o Evangelho é apresentado, alguma coisa acontece. Não talvez uma manifestação demoníaca, mas algo dentro de você tem que rasgar. Você, eu e você, nós temos que vir aqui todo domingo, quarta-feira, sábado, no GC, no seu devocional diário, com a expectativa que Deus vai falar com você. Que você não está diante do presidente, que você não está diante do rei, você está diante dos reis dos reis. Você está diante do próprio Deus, do Todo-Poderoso. Essa tem que ser a nossa expectativa, senão nós vamos ficar como aqueles homens da sinagoga. Eu creio que nós podemos crer que milagres, né, coisas maravilhosas vão acontecer no nosso meio. Vai ser natural no sentido de ter uma frequência que vai acontecer, mas que nós não vamos ficar espantados, porque nós conhecemos o poder de Deus. Eu e você, nós não temos que ir atrás de um lugar que está acontecendo algo. Nós precisamos ter fé e crer que está acontecendo algo. Porque se não está acontecendo algo, existe algo de errado dentro do nosso modo de crer, do nosso modo de pensar. Existe algo de errado na nossa fé. Porque a palavra de Deus é a realidade de poder, de autoridade, de maravilhas, de transformação. Como Mateus falou, daquele que não rouba, daquele que roubava não rouba mais, daquele que mentia não mente mais, é das nossas postagens no Instagram, no Facebook, né, das nossas frases mudarem, não é aquela coisa melancólica, de ficar talvez com inveja, essas coisas não devem acontecer entre os filhos de Deus. Se acontecer, está algo de errado entre mim e entre você. Nós devemos questionar o nosso cristianismo, se isso está acontecendo com o nascido de novo, ou que fala que é nascido de novo. Nós precisamos avaliar contra isso. Isso não é normal. O poder de Deus é sobrenatural, mas que ele seja uma realidade no nosso meio. Nós vamos compartilhar milagres aqui, irmãos, em nome de Jesus. Coisas sobrenaturais que não está em nosso alcance. Tem coisas já acontecendo na vida das pessoas aqui. Tem coisa na sua vida, na minha vida. Nós estamos aqui hoje, já é uma maravilha. Eu e você estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, já é um milagre. Já é um milagre. Porque eu e você, nós somos rebeldes por natureza. Nós deveríamos estar lá no carnaval. Talvez você queria estar lá na banda mole, mas Deus te trouxe aqui. Amém? Deus fez você nascer de novo. Ele te resgatou do inferno e te trouxe aqui. Você não é melhor do que ninguém que está lá, mas você é um escolhido de Deus. Vamos continuar. Verso 28 diz assim: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunviança da Galileia. O que Jesus não gostava era de marketing. Nós somos marqueteiros, né? Nosso culto, o Felipe já está postando ali, né, no story lá, eu falando, talvez você adorando. Nós somos marqueteiros, irmãos. Nós gostamos, talvez, de expor. Isso é importante? É importante. Mas Jesus, ele não fazia marketing. Jesus falava assim, ó, deixa eu te falar um negócio, estou te curando aqui, não conta para ninguém, não. Mas parece que as coisas acontecia um efeito reverso. Quanto mais Jesus falava para as pessoas não contarem, a fama dele se espalhava por toda a Galiléia, toda a Judéia, até os confins da terra. Jesus falava para aquelas pessoas, para aqueles homens que ele curava e era transformado. Deixa eu te falar, eu estou te curando, mas não conta para ninguém, não. Não fala para ninguém, não. Mas o negócio era viral. Esses vídeos virais que acontecem, a fama de Jesus é viral. Por mais que você não conte, as pessoas vão observar. Talvez aquele homem ficava endemoniado outras vezes. E aquele homem talvez se apresenta para a sua família, para os seus amigos de forma diferente. E qual que é a pergunta que a gente faz? O que aconteceu com você? Aquele homem falava, cara, eu encontrei um cara, que eu entrei numa reunião, ele falou só um negócio, não me entrevistou, não fiquei machucado, não me arranhou, e eu fui liberto pelo nome de Jesus. E aquele homem começava a contar, e as pessoas começavam a contar. Nós precisamos ser marqueteiros de Jesus, não das nossas próprias prioridades. Nós postamos, nós fazemos tantas coisas, mas nós precisamos glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, irmão, nós precisamos ter essa consciência de glorificar a Deus. Isso é muito natural. Se as pessoas não estão te perguntando acerca dos seus comportamentos, talvez exista alguma coisa errada. Porque talvez você bebia, você se embriagava, talvez no seu trabalho os caras falam, e hoje é happy hour, vamos tomar uma? Aí é hora de você ser o marqueteiro de Jesus. Cara, eu encontrei um homem que ele mudou a minha vida. O cara vai até estranhar, você vai falar assim, cara, Jesus transformou a minha vida. E a fama dele vai se espalhando. E a fama, o evangelho vai se propagando até os confins da terra. O evangelho, a boa notícia é isso. E você vai falar assim, cara, eu encontrei um cara que se você encontrar e se entregar a sua vida para ele, você nunca mais vai ser o mesmo. Essa tem que ser a nossa propaganda para Jesus. Tem que ser real na nossa vida. A pessoa tem que olhar para você. Talvez eu veja isso acontecendo pouco hoje. A pessoa tem que olhar para você. Já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa não conversa com você, ela pergunta, você é crente? Porque o seu semblante é diferente, irmão. Não é porque você está maquiado com Mary Kay, não é porque você está vestindo uma roupa de marca, é porque você é diferente. É porque você e eu, nós temos a luz de Cristo, amém? É porque nós somos transformados, nós vamos resplandecer a glória de Deus, nós vamos mudar o lugar que a gente convive, não é por causa da nossa força, é por causa da glória de Deus. As pessoas vão deixar de falar piada do nosso lado, porque elas vão respeitar a santidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer nessa realidade. Talvez isso está distante, mas isso é poder. É porque as pessoas estão vendo Jesus na sua vida e na minha. Amém? E o que a gente pode concluir desse texto? É que esse texto, irmão, traz algo muito prático para mim e para você. Para nós usufruirmos e usar o poder de Deus. Porque nós temos uma autoridade no qual foi nos outorgado. E não é por causa do pastor. E não é por causa dessa igreja. E não é por causa que você orou, leu a Bíblia já todo esse ano, 5 livros, é por causa de Jesus. A conclusão que eu tiro desse texto é isso, que nós temos autoridade no nome de Jesus, no poder de Deus, amém? Fica de pé no seu lugar para a gente orar. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Deus é poderoso. Vamos orar no nosso lugar, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, obrigado, Deus, nós agradecemos nessa noite, Pai, pela exposição da Tua Palavra, Deus. Pega a sua Bíblia, irmão. Pai, agradecemos ao Senhor pela exposição do Evangelho, que é poder de Deus, Pai. Deus, não se trata, Senhor, não se trata da gente, não se trata das nossas habilidades, Pai. Se trata de um poder sobrenatural. Se trata, Pai, de uma doutrina que revela a Tua glória. Deus, nos ajude, Senhor, a viver essa realidade. Pai, de entrarmos, talvez, em reuniões, onde tem religiosidade, e as pessoas verem o Evangelho, demonstração de poder, Jesus. Nos ajude, Pai, a vivenciar demonstração de poder, Senhor. Clamamos ao Senhor nessa noite. Vem com poder, vem com glória. Sobre o nosso meio, Pai, que pessoas possam ser curadas na alma, pessoas possam ser tocadas no íntimo, Senhor. Deus, pessoas possam ter curas físicas também. Nós cremos no Teu poder, na autoridade, no nome de Jesus. Toca-nos nessa noite, Pai. Não é mais uma reunião comum, não é mais um encontro de domingo, Senhor. É poder de Deus, é exposição de poder. Todo domingo, quarta-feira, sábado, nas células, que venha ter exposição de poder, Senhor. Clame, querido, exposição de poder, exposição de maravilhas. Pai, que o Teu nome venha ser glorificado, que o Teu nome venha ser exaltado, Jesus. Em cada reunião, amanhã na segunda-feira, no nosso trabalho, Senhor, na faculdade, Deus, dentro do metrô, dentro do ônibus, em cima de uma moto, no trânsito, vem com poder, Jesus, vem com poder, vem com poder sobre a Tua igreja, vem com poder sobre as nossas vidas. Pai, derrama o Teu poder sobre nós. Nós não queremos somente a teoria, nós não queremos somente a teoria, nós cremos na prática da Tua palavra, do perdão, Senhor. O perdão é demonstração de poder. A quebra do orgulho é demonstração de poder, Senhor. Coisas internas também, internas nas nossas vidas, internas nos nossos corações, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Lagoinha Pedreira, Senhor. Com poder, Jesus. Com a Tua palavra é poder de Deus. O Evangelho, a boa nova, a boa notícia é poder de Deus. O Senhor tem todo o poder, Jesus. Todo o poder, o Senhor não tem medo, o Senhor não tem 50%, o Senhor tem 100% de poder. Domina as nossas vidas, Pai, domina o nosso coração orgulhoso. Deus, que a indignação do Mateus venha ser a nossa indignação. Se não está acontecendo algo, tem algo de errado, e visita-nos com poder, com arrependimento. Arrependimento é poder de Deus. Arrependimento é poder de Deus. De um pecador, de um homem orgulhoso, se prostrar e se curvar diante do Senhor, diante da Tua poderosa mão, diante da Sua soberania, de deixar de ser autônomo, de deixar de achar que é forte, e se humilhar diante do Senhor.
Senhor. Se humilha diante da mão de Deus, querido. Se curve diante da mão de Deus. Pare de tentar com as suas forças. Clame a Ele por poder. Poder, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O teu poder manifesta na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, Senhor, o Senhor se torna mais forte em nós. Se torna forte na vida dos nossos irmãos. Se torna forte na nossa fraqueza. Cada um tem uma necessidade, Jesus. Cada um tem uma cruz. Cada um, Pai, Deus tem um desafio na segunda. Cada um tem um desafio na sua família, no seu casamento, Pai. Mas que o poder venha reinar. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Deus. Ao seu poder. Ao seu poder. Faz o que a gente não pode fazer, Senhor. Levante suas mãos, meus irmãos. Ora a Ele. Deus, faz o que eu não posso fazer. Faz o que está longe do meu alcance. Faz, Senhor, faz de novo. Faz em nós, Jesus. Vem com poder sobre nós, Espírito Santo. Vem com poder sobre nós, Espírito Santo. Vem com poder sobre nós, Espírito Santo. Toca-nos nessa noite. Toca-nos nessa noite, Espírito Santo. A tua igreja clama, poder, poder. Manifestação do Espírito Santo. Toca-nos com poder, Jesus, Jesus. Toca-nos com poder, Jesus. Vem, Deus poderoso. Sim, Deus, nós cremos no teu poder. Sobrenatural é uma realidade. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Jesus. Deus do sol.